Jornal Gazeta Online. Entrevista.
Anualmente, do dia 1º ao dia 7 de agosto, é celebrado a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A data tem como objetivo promover a amamentação em si, mas também ajudar no combate à desnutrição infantil e no incentivo à doação de leite materno para crianças que não podem ser amamentadas. Pensando nessa temática, sempre extremamente relevante, o Jornal Gazeta Online conversa hoje com a doutora Valdenise Tuma Calil. Ela é neonatologista, ou seja, médica que cuida dos bebês nos primeiros 28 dias de idade, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP. Me acompanham nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral, Bruna Salles e Rodrigo Freire. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo e seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online.
Olá, tudo bem? É um prazer poder falar com vocês durante essa Semana Mundial de Aleitamento Materno.
Prazer é nosso, doutora. E doutora, qual a importância de se ter uma semana para abordar justamente essa temática do aleitamento materno?
Então, a importância é que justamente nós precisamos divulgar a importância do aleitamento materno para a população que vai fazer uso dele para os seus filhos, né? Para mostrar que, apesar das dificuldades, é muito importante elas insistirem em tentar manter o aleitamento materno, porque vale a pena, tanto pelos benefícios a curto prazo para os bebês, como nutrição adequada, como controle de infecções, pelos benefícios a longo prazo, proteção contra doenças crônicas do adulto, proteção contra obesidade, doenças alérgicas. Então, é muito importante que essas mães mantenham o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida do bebê e complementado com outros alimentos até 2 anos ou mais.
Rodrigo Freire.
Doutora, além de todos esses benefícios que você falou, com a amamentação também as mulheres reduzem o risco de depressão pós-parto. Como isso sim. É possível dizer que o ato... Opa, perdão, doutora?
Não, sim, é verdade.
Verdade? É, mas com isso é possível dizer que o ato de amamentar faz bem tanto para o bebê quanto para a mãe?
Sim, é verdade. Existem benefícios inigualáveis, tanto para a mãe como para o bebê. Então, para a mãe, por exemplo, além de reduzir a depressão pós-parto, como você bem falou, pode reduzir o sangramento pós-parto, porque a sucção do bebê libera um hormônio chamado ocitocina, que ajuda na contração do útero, auxilia na redução de peso, as mulheres emagrecem mais rápido quando elas amamentam, reduz o risco de câncer de mama e de ovário nas mulheres. Né? Isso é dose dependente, quer dizer, quanto mais tempo a mulher amamenta, maior a proteção que ela tem contra esses tipos de câncer. Reduz o risco de diabetes tipo 2, reduz o risco de osteoporose e tem um efeito anticoncepcional na mãe, quer dizer, a mãe que amamenta exclusivamente o seu bebê, sem nenhum outro alimento durante o dia e durante a noite, ela retarda uma nova gravidez, sem tomar nenhum outro anticoncepcional.
Leonardo Amaral, que faz a próxima pergunta.
Doutora, você já comentou brevemente sobre esse assunto, mas eu gostaria de saber um pouco mais de maneira aprofundada. Qual a importância dos primeiros dias de vida de um bebê para a saúde dele no resto da vida?
Então, a gente tem visto ultimamente, né, falar muito sobre os primeiros 1000 dias na vida de uma criança. Então, esses 1000 dias incluem a gravidez, né, os 9 meses da gestação e os primeiros 2 anos de vida. Realmente é muito importante. E a gente sabe que para o bebê, os primeiros 6 meses são muito importantes, porque é a fase em que o cérebro está em maior velocidade de crescimento. E quando o bebê recebe os nutrientes que o leite materno contém, muitos dos quais as fórmulas não conseguem imitar, ele tem um crescimento melhor desse sistema nervoso, né? E sem contar que o vínculo que o aleitamento proporciona entre a mãe e o bebê faz com que essa união entre os dois seja muito maior e faça com que esse bebê cresça muito mais seguro e muito mais adaptado às necessidades da vida.
Estamos conversando com a doutora Valdenise Tuma Kalil. Ela é neonatologista, ou seja, médica que cuida dos bebês nos primeiros 28 dias de vida. Ela trabalha no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FM USP. Bruna Salles.
Doutora, dados do próprio governo brasileiro colocam o Brasil como referência no quesito da amamentação, pois 41% das mães já mantém a amamentação exclusiva até os primeiros 6 meses de vida do bebê, número que é dobro dos Estados Unidos, por exemplo. Pela sua percepção, o Brasil é de fato uma referência nesse quesito?
O trabalho que tem sido feito em amamentação no Brasil tem sido muito relevante. A situação melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda há muito para ser feito, né? Então, nós temos a incidência de aleitamento exclusivo aos 6 meses no Brasil, você disse 41%, né? No mundo, e 36% no Brasil. Aleitamento continuado com 1 ano, a gente tem em torno de 45%, mais ou menos. E o continuado até 2 anos, em torno de 31% a 32%, mais ou menos. Tá? A gente sabe que esses números já não estão ruins, mas poderiam ser muito melhores, tendo em vista os benefícios que o aleitamento proporciona para a mãe e para o bebê. E mesmo depois do primeiro ano de vida, o aleitamento continua protegendo o bebê contra infecções, continua sendo uma fonte de nutrientes importante para o bebê, e ele deve ser utilizado nos intervalos das refeições principais. Tá? Alguns pediatras, algumas pessoas um pouco leigas, às vezes dizem que o leite materno depois de 1 ano já não tem mais valor. Tem sim, a mulher não precisa da fórmula láctea se ela tiver quantidade suficiente de leite para amamentar seu bebê até 2 anos ou eventualmente até mais.
Doutora, depois desses dados que você mostrou agora aqui para a gente, o que pode ser feito para melhorar essa taxa de amamentação?
Então, eu acho que essas campanhas que nós fazemos são muito importantes para que haja conhecimento desses benefícios, porque muitas vezes as mulheres não conhecem esses benefícios. Outra coisa, essa Semana Mundial de Aleitamento Materno está valorizando o apoio à mulher que amamenta, né? Então, a frase traduzida é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro. Então, isso valoriza o apoio que essa mulher deve receber, tanto dos seus parceiros, como dos seus outros familiares. Deve receber esse apoio nos locais de trabalho, quando ela volta a trabalhar, o apoio da comunidade em geral e dos profissionais de saúde, dos bancos de leite humano. Então, assim, é muito importante para essa mulher, porque às vezes ela está cansada, ela está pensando em desistir ante as primeiras dificuldades, e se ela tiver esse apoio inclusive para ela poder descansar um pouco nos intervalos das mamadas, ela não vai desistir, ela vai persistir, ela vai continuar e vai conseguir manter por mais tempo.
Falando justamente sobre essa questão da doação de leite materno agora, a repórter Bruna Salles vai fazer a próxima pergunta.
Doutora, essa questão ainda é tratada com um certo tabu pela sociedade, né? E a doação, sim, ela traz algum risco para a doadora ou para o bebê que irá receber o leite? E quais os principais mitos desse assunto?
Então, a doação de leite humano é muito importante para a mulher e para os bebês que são os receptores. Né? Para a mulher, por quê? Porque a mulher que tem uma produção maior do que a necessidade do seu bebê, ela deve ordenhar, retirar esse leite da mama, porque senão a permanência daquele leite estagnado ali na mama por muito tempo pode ser prejudicial a ela, pode levar a mastite, pode levar a abscessos mamários. Então, ela precisa retirar aquele leite e esvaziar a mama até para aumentar a produção, porque quando a mama está cheia, a produção para, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que para os bebês, geralmente os bebês prematuros são os que mais se beneficiam das doações de leite humano, geralmente as mães deles não conseguem manter uma produção adequada enquanto eles não vão para o seio materno. Os prematuros, eles não têm capacidade para sugar o seio materno quando eles nascem com menos de 34 semanas de gestação. Então, eles têm que receber o leitinho materno pela sondinha, que vai pela boca ou pelo nariz até o estômago, né? A mãe retira esse leite num banco de leite e esse leite fica guardado para o bebê dela, né? E o bebê só vai poder ir para o peito quando ele tiver mais de 34 semanas de idade gestacional, quer dizer, contando o tempo que ele nasceu, né? A idade gestacional com que ele nasceu, a gente soma a idade pós-natal. Né, isso a gente chama de idade gestacional corrigida. Vamos supor que ele nasceu com 30 semanas, quando ele tiver 4 semanas de idade pós-natal, ele vai ter 34 semanas de idade gestacional corrigida. Aí, com 34 semanas, certo, ele vai ter a capacidade de começar a ir ao seio materno e ser treinado para mamar. Enquanto ele não vai ao seio materno, a mãe tem a dificuldade, às vezes, para manter a produção de leite. Embora ela esteja retirando o leite com maior esforço, às vezes a produção diminui. E por isso, então, muitas vezes ela precisa que outras mães ajudem a amamentar, a fornecer o leite para aquele bebezinho dela, né? E isso é muito importante para manter a saúde desses bebês prematuros, para que eles cresçam com mais vigor, para que eles se desenvolvam melhor na unidade neonatal.
Com certeza. Doutora, quais são então as dicas para a mulher doadora de leite, que quer doar leite?
Então, ela deve ter uma produção pelo menos em torno de 30% maior do que a necessidade do seu bebê, em média, né? E aí, assim, ela deve entrar no site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que é www.rblh.fiocruz.br. Ah, e nesse site ela vai encontrar a relação dos bancos de leite por região.
Olha.
E aí ela pode encontrar um banco de leite que seja mais próximo da casa dela. Aí ela vai fazer contato com esse banco de leite humano, esse banco de leite vai ao domicílio dela, vai levar o kit que ela precisa para retirar o seu leite, vai orientar como ela tem que fazer para armazenar esse leite, para retirar esse leite do peito, para armazenar direitinho, e eles vão periodicamente buscar na casa dela o leite para levar para o banco de leite, para esse leite ser processado, tá? Então, é isso que ela tem que fazer, entrar no site, procurar um banco de leite e fazer contato com ele. Basicamente é isso.
Doutora, muito obrigado pela entrevista e agora a gente vai deixar um espaço aberto para que você fale diretamente com o ouvinte, fazendo um apunhalado geral sobre a importância da amamentação e também da doação de leite materno.
Então, eu queria fazer um apelo às mães para que elas tenham aquele gostinho, né, de amamentar, que elas consigam, doar, vamos dizer assim, fazendo um certo sacrifício para manter o aleitamento materno pelo maior tempo possível, tá? Porque isso faz muito bem para o seu bebê. E isso é muito importante para o futuro da criança, para o vínculo mãe-bebê e para que essa criança seja um adulto saudável, tá? Eu também queria fazer um apelo para os governantes para que aprovem os projetos que estão em andamento, tramitando na Câmara e no Senado, no sentido de aumentar a licença maternidade para 180 dias, tá? Porque a Constituição ainda é 120 dias, algumas empresas dão 180, mas muitas ainda só dão 120 dias. E para que? Para mães de prematuros, faça com que a licença maternidade comece a contar apenas depois da alta do bebê do hospital.
Com certeza.
Tá? Por outro lado, também existem projetos para aumentar a licença paternidade, que atualmente é de 5 dias corridos, para pelo menos 20 dias, para que esses pais possam auxiliar suas esposas, suas companheiras, no sentido de melhorar a amamentação e o apoio que eles dão a elas.
Com certeza, o pai também tem obrigações, com certeza.
Sim, claro, é muito importante, muito mesmo.
Doutora, muito obrigado novamente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante.
Muito obrigado, até uma próxima.
Até uma próxima.
Jornal Gazeta, online.